está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje dia 19 de maio de 2020. Hoje dia do Defensor Público. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
A Associação dos Artistas Plásticos de Parintins promove leilão solidário para ajudar artistas durante a pandemia da Covid-19.
Conselheiro enfatiza papel da comunidade na luta contra a exploração de menores.
Estado garante pagamento de indenização a profissionais temporários da educação dia 22.
Defensoria Pública do Baixo Amazonas protocola ação civil pública contra Claro, Oi e Vivo por péssimo serviço na região.
Dos mais de 600 casos de Covid-19 em Parintins, 318 pacientes estão recuperados.
Amazonas pode derrotar o novo coronavírus, mas esforços devem ser mantidos, diz governo estadual.
Dia Mundial de Doação do Leite Materno chama a atenção para a continuidade da ação de doadores.
Produtos de limpeza aumenta crescimento dos casos de intoxicação.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Agora na cidade, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
As provas da 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática já têm novas datas. O cronograma teve ou deve ser alterado por conta da pandemia do novo coronavírus e visa a segurança de professores e estudantes que participarão da competição, que é a maior do tipo no país.
Assim, as provas da primeira etapa da OBMEP vão ser aplicadas no dia 22 de setembro, nas escolas. A divulgação dos estudantes classificados para a segunda fase vai ser feita no dia 4 de novembro, os locais de prova em 24 de fevereiro de 2021 e a segunda rodada de testes no dia 27 de março.
Os premiados devem ser anunciados em 15 de junho do ano que vem. A OBMEP 2020 registrou o recorde de municípios inscritos este ano, com 5.561, 6 a mais do que em 2019, e alcança 99,84% das cidades brasileiras.
Ao todo, quase 17 milhões e 730 mil alunos de cerca de 52 mil escolas municipais, estaduais, federais e privadas vão participar da competição.
Com o distanciamento social, as aulas no Amazonas ocorrem por meio televisionado, radiofônico ou da internet, uma forma de manter os alunos da rede pública por dentro dos assuntos. Mas será que isso funciona?
Sabe-se que nem todos os estudantes têm acesso a computadores e a internet de qualidade.
De acordo com o professor do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP UEA, Eliseu Souza, a falta de internet para acesso às aulas em casa prejudica a educação como um todo.
Edmilson Maciel, quando nós falamos sobre o acesso à internet pelos estudantes do Amazonas, né, e relacionando a qualidade na educação, nós vamos sim ter um grande prejuízo, né, tanto no processo educativo quanto nessa almejada qualidade na educação. O serviço de telefonia e internet no Amazonas, ele é muito ruim. No interior do estado, muito mais. E isso é possível nós percebermos quando assistimos a alguns telejornais e as reportagens, elas são interrompidas pela falta de sinal na internet, né? Então, isso é visível. No campo educacional, achar que os estudantes eles estão tendo aula normal é a mais pura enganação. Primeiro, porque os professores reclamam da dificuldade de postar vídeos e documentos grandes. Em consequência, também os pais e os estudantes reclamam na demora em baixar vídeos e demais documentos. Nem todos têm acesso à internet. Isso aqui a gente nem precisa discutir muito. Um outro problema está relacionado aos estudantes que precisam estudar pela tela do celular. É muito difícil. E aí nós precisamos lembrar, sobretudo, nos estudantes com baixa visão, por exemplo. Como é que eles vão estudar? Como é que é esse acompanhamento para eles, né? Eu vejo que está se colocando nas costas dos professores, dos pais e dos estudantes uma responsabilidade muito grande. Ou seja, nós não temos como, de fato, saber quem está, quem não está estudando.
Professor Eliseu relata que, dessa forma, o professor não tem como saber quem está ou quem não está estudando.
E aí, como eu tenho um acompanhamento, mantenho contato com diversos professores, não só de Parintins, mas dessas nossas cidades aqui próximas, uma professora, semana passada, me relatou que, em uma turma de 29 crianças, no segundo ano, ela diz que apenas 4 respondem. Ou seja, será que somente esses 4 e os outros, e os 25, né? Então, os professores não sabem ao certo quantos estão estudando. Foi o que uma professora me respondeu semana passada também, uma professora aqui de Parintins, né? Essa grande dificuldade, né? Então, o problema, ele é muito sério. Desde a educação básica, também a educação superior. Embora nas universidades não esteja tendo aula, muitos estudantes levaram material para fazer suas leituras. E uma pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui em Parintins, na educação superior, o que é que os estudantes dizem, né? A dificuldade de estudar é a falta de concentração, os problemas que às vezes fazem com que eles não consigam ler, tentam fazer a leitura, mas não há um certo aproveitamento. E aí, quando eu questiono esses estudantes a respeito do acompanhamento das crianças em casa, também eles dizem que uma das dificuldades é que às vezes não lembram do assunto, falta material para dar um suporte maior às crianças. Então, nós estamos percebendo essas dificuldades que nós temos no campo da educação.
Por fim, o educador diz que as aulas de 2020 estão prejudicadas e, além disso, segundo o educador, os alunos não devem ser cobrados por causa dessas aulas à distância.
E aí nós vamos dizer que a qualidade na educação em 2020, ela de fato está muito comprometida. Eu digo que é ilusão, desrespeito, achar que essas aulas, elas irão valer para compor o calendário letivo. Não pode, né? As pessoas, elas estão entendendo a flexibilização trazida pela LDB de forma equivocada. Flexibilizar não é diminuir a carga horária, não é diminuir os dias letivos. Então, ao passar esta pandemia, nós precisamos dialogar. Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação, precisam dialogar com as escolas, precisam dialogar com os estudantes, precisam dialogar com os pais, para que nós possamos encontrar os melhores caminhos, buscando a aprendizagem. É a aprendizagem que importa na escola, né? Não é nota. Não pode achar agora que vai fazer uma atividade, lançar nota e está resolvido. A nota, ela nem sempre reflete o grau de aprendizagem na escola. E aí é por isso que eu penso que o calendário letivo de 2020, ele deve passar para 2021, janeiro, fevereiro, né? Nós precisaríamos ter um tempo para que esses estudantes, eles de fato possam aprender. E aí é claro que o Enem, ele automaticamente, ele precisaria ser adiado, né? Então, os estudantes, eles não estão tendo aula, né? Não conseguem estudar, seja do ensino fundamental à educação superior.
O pedido da Defensoria Pública da União é endossado pela União Nacional dos Estudantes referente ao cancelamento ou adiamento, melhor dizendo, do Exame Nacional do Ensino Médio, pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pelo Centro de Assistência Jurídica Saracura, a Caju, que ingressaram na ação como amicus curiae.
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação cita o número de casos e mortes causadas pela pandemia no Brasil e cita as recomendações de órgãos pela suspensão do exame, como o Tribunal de Contas da União.
Conforme o Globo revelou, O órgão técnico do TCU se manifestou a favor do adiamento do Enem por considerar que a manutenção da data pode ocasionar desigualdades.
Submeter todos estes jovens em situação de excepcional desigualdade de oportunidades ao mesmo exame para acesso ao ensino superior é injusto e inconstitucional, manifesta a campanha.
12 horas e 10 minutos.
Religião.
Continua a campanha solidária promovida pela Paróquia São Sebastião, em conjunto com a Caritas Paroquial, Missão de Fátima e a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM.
O administrador paroquial, padre Jânio Negreiros, adiantou que mais de 80 cestas básicas já foram doadas por pessoas e comerciantes que se sensibilizaram em ajudar as famílias carentes assistidas pela paróquia.
Padre Jânio também pede às pessoas generosas que queiram se juntar ao grupo de benfeitores que procurem a secretaria paroquial.
Estamos pedindo tanto alimentos, né, cestas básicas, produtos de limpeza, de higiene pessoal, que possa ajudar as famílias mais necessitadas, as famílias que perderam seus empregos também naquele território paroquial. Nós queremos dar um pouco de nós, a nossa contribuição, né? Então, te conta com a generosidade de nossos paroquianos da paróquia de São Sebastião, que possam fazer a sua doação sempre na parte da manhã, de segunda a sexta-feira, né? Das 7h30 até ao meio-dia, na secretaria. Mesmo que o portão esteja encostado, né? Só uma lembrança, mesmo que o portão esteja encostado, mas a secretaria está aberta, acolhendo as doações, né? Você que pode doar uma cesta, ou você pode doar um quilo de alimento ou um objeto que possa levar a esta campanha. Também estamos pedindo pelas crianças, né? Fraldas, né? Aquilo que possa dar assistência a nossas crianças e que possa levar também essa contribuição a todas essas mães que estão passando necessidade junto a seus filhos, o próprio leite, né? Para mantimento, a massa, né, de fazer a comida das nossas crianças. Então, queremos assim essa parceria com todos os nossos paroquianos da Paróquia São Sebastião e das outras unidades que estão em parceria conosco.
12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Ao longo desta semana, a Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, a APP, realiza um leilão solidário de obras em pintura de tela. Os valores arrecadados serão revertidos em prol aos artistas da ilha, que passam por dificuldades neste período de pandemia. As obras podem ser consultadas na página APP Parintins, no Facebook.
As peças podem ser adquiridas de qualquer lugar do Brasil. O pagamento será efetuado via transferência bancária. Os detalhes da compra podem ser conferidos através do telefone código 92-994-12-4962. Repetindo, 994-12-4962.
O presidente da APP, o artista Rob Barbosa, destaca a iniciativa solidária neste tempo de dificuldade.
Com certeza, essa foi uma forma que nós achamos de ajudar os nossos colegas associados, nossos colegas artistas, que se encontram no momento de dificuldade, né? A gente vê que o quadro se agrava cada vez mais, mais pessoas vão se contaminando e nós não temos outra forma de ajudar. Então, nós criamos esse leilão para que a gente possa reverter o valor delas em ajuda para essas pessoas. Nós formamos uma equipe que está organizando isso sob a direção do Edson Ribeiro. Cada dia que passa, as pessoas vão se conscientizando e doando telas também, artistas, né? Isso é uma forma de aumentar cada vez mais esse acervo e com certeza vai ter um resultado positivo. Tem um caso do Osés, tem um caso do Matheus Pereira, tem um caso do Jair Mendes, e entre outros, né? Então, pô, a gente sente muito, nós somos uma classe que foi uma das primeiras a ser prejudicada, já que nós somos informais, né? E a associação ela não conta com um fundo de recursos que possa prestar esse socorro quando se precisa, né? Mas a gente tem a boa vontade e um pessoal que se sensibiliza. Então isso é muito bom, nós estamos na frente aí, conclamando cada vez mais a sociedade a participar com a gente.
Na luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, a denúncia anônima é a principal ferramenta para se chegar aos criminosos. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, os canais de atendimento têm observado uma redução nas denúncias.
De acordo com dados do Ministério da Mulher, a Família e os Direitos Humanos, do mês de março para abril, o país apresentou uma redução de 28% nas denúncias de exploração contra menores.
Especialistas atribuem essa mudança de comportamento ao isolamento para conter a pandemia do coronavírus. Em março, a maioria das crianças e adolescentes ainda estava indo às escolas ou saindo às ruas.
Esse contato com o mundo externo provavelmente permitiria às crianças denúncias, o que não foi observado no mês seguinte, como explica o conselheiro tutelar João Maurício Cecílio.
Então, houve uma redução, infelizmente, das denúncias, justamente porque escolas, justamente porque programas sociais e outras atividades que crianças e adolescentes estão inseridos não estão funcionando. Então, as crianças estão, por necessidade, por conta do isolamento social, tendo que ficar mais tempo em casa. Por isso, a dificuldade em ter conhecimento sobre os índices de violência. Então, é por isso que a gente está fazendo esse chamamento, esse chamado à comunidade, à sociedade. Denuncie. Comunique, não se cale, vamos fazer todos a nossa parte e assim evitar qualquer situação de violência contra crianças e adolescentes.
E devido a esta redução, o conselheiro enfatiza o papel fundamental da comunidade na luta contra a exploração de menores.
A gente incentiva cada vez mais que a comunidade ela possa denunciar, que ela possa comunicar. O artigo 18, o artigo 70 do ECA diz que a responsabilidade é de todos. Todos nós temos o dever de comunicar qualquer situação de violência contra criança e adolescente, né? Escolas, programas sociais não estão funcionando, que era um dos principais mecanismos de denúncia, de comunicação aos órgãos competentes. Infelizmente não estão funcionando e isso acaba por diminuir os índices de denúncia. Então você que sabe, você que tem conhecimento de qualquer situação relacionada à violência contra criança e adolescente, faça a sua parte, denuncie, não se cale, vista a camisa junto conosco e vamos juntos combater todas as formas de violência contra criança e adolescente.
Para denunciar é só discar o número 100, ou seja, é o Disque 100 que está aí para o contato com o Conselho Tutelar, ou por meio de 993-58-1444.
Ainda sobre este assunto, a pedagoga Caroline Arcari, ou Arcari, mestra em educação sexual e escritora, disse que a pedofilia geralmente é praticada por alguém que está próximo à família, ou por um membro da própria família da criança.
Ela disse que, primeiramente, o abusador conquista a confiança de todos antes de praticar o crime.
Do abusador se aproximar da criança é pelo processo de sedução, então muitas vezes não há toque, mas há um mecanismo em que o abusador começa a fazer a criança ter uma dependência emocional e progressivamente ele vai se aproximando. Então o abuso sexual sem contato físico, ele também acontece, né? Seja mostrando o próprio corpo, espiando a criança, avançando progressivamente nos toques, né? Fazendo a criança aprender a guardar segredo.
No município de Urucará, 29 agricultores familiares comercializaram 4 toneladas de alimentos para o governo do Amazonas por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS.
A unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, em Urucará, deu toda a assistência técnica aos agricultores durante as etapas de cultivo e na entrega dos alimentos.
Até o final deste mês, os agricultores devem entregar mais 4 toneladas de alimento. A gerente do IDAM, Urucará, Dulce Oliveira, informa que compõe a cesta itens como a farinha amarela, farinha de tapioca, goma, tangerina, laranja, tucumã, banana pacovã, banana prata, hortaliças e polpas de frutas.
O governo do Amazonas informa que o vice-governador Carlos Almeida deixa a pedido à chefia da Casa Civil nesta segunda-feira, 18 de maio. Assume a pasta, interinamente, Lourenço Braga Júnior, então chefe da Consultoria Técnica Legislativa do órgão.
O vice-governador Carlos Almeida informou que se dedicará a projetos estruturantes do governo, alguns deles iniciados ainda no seu trabalho frente à Casa Civil, como programas na área de moradia popular.
E o governador Wilson Lima garantiu nesta segunda-feira, dia 18, o pagamento das verbas indenizatórias de mais de 6 mil profissionais da educação temporários que tiveram um contrato finalizado em janeiro deste ano com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a SEDUC.
Os pagamentos, que somam mais de 17 milhões de reais, serão realizados nesta sexta-feira, dia 22.
Olá, pessoal. Todos nós estamos sofrendo muito por conta dessa pandemia do coronavírus. O Estado tem feito um esforço grande e enorme para poder contemplar todas as áreas. Por isso, eu estou trazendo aqui uma boa notícia. Os funcionários temporários que foram desligados da SEDUC no início de janeiro vão começar a receber suas indenizações a partir do próximo dia 22 de maio. Serão 17 milhões de reais investidos na economia e que serão fundamentais para essas pessoas num momento tão difícil como esse. Eu quero aqui aproveitar também e fazer um apelo às crianças que continuem acompanhando o Aula em Casa. Isso é fundamental para que a gente não tenha mais prejuízos no nosso ano letivo. Vamos trabalhar juntos para que nós possamos sair o mais rápido possível dessa crise pandêmica. A nossa luta é pela...
Encerrou nesta segunda-feira, dia 18, o prazo para as operadoras de telefonia Claro, Oi e Vivo apresentarem respostas e soluções a respeito de uma notificação extrajudicial que aponta inconsistência no serviço móvel prestado na região do Baixo Amazonas.
O documento encaminhado às empresas foi elaborado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas na segunda-feira passada, dia 11 de maio.
Sem respostas satisfatórias por parte das operadoras, os defensores do Polo do Baixo Amazonas decidiram abrir uma ação civil pública, como destaca o defensor Gustavo Cardoso.
A Defensoria Pública, de uma maneira responsável, efetiva, com a colação de várias provas, que inclusive a gente agradece também à imprensa, porque vocês são grandes responsáveis pela coleta de provas, à medida que vocês noticiam as coisas e a população mostra a sua insatisfação, isso ajuda também o nosso trabalho. Decidimos, conjuntamente com a Defensora Pública, Gabriela Gonçalves, que é uma colega que trabalha na Defensoria Pública junto comigo nas demandas coletivas, a gente decidiu ajuizar uma ação civil pública. No que é que vai consistir essa ação civil pública? A ação civil pública vai relatar que há danos coletivos em relação a toda a população, relatar a questão do trabalho delivery que vem sendo prejudicado, da saúde mental das pessoas, e nesse sentido a gente vai pedir liminar aos juízes daqui de Parintins para que estabeleça em um determinado prazo o imediato reparo do serviço de telefonia e de internet também, estabelecendo multa diária em caso de descumprimento e ainda a condenação dessas empresas em danos morais coletivos milionários, diga-se de passagem, porque a gente precisa compreender o Baixo Amazonas na sua complexidade. A gente não está falando aqui de uma pequena população. E ainda que fosse uma pequena população, tem todo o direito de ter um serviço prestado de qualidade, como é dever e não favor das empresas de prestarem esse serviço de qualidade. Tudo isso no sentido de que haja um efeito pedagógico, um efeito reparatório e um efeito preventivo para que as pessoas não venham a sofrer quando a gente sair desse processo de pandemia com mais um descaso de qualquer empresa que venha a ter lucro da população, mas que não preste um serviço adequado. É nesse lado que a Defensoria Pública está na história.
A parintinense Irene de Paula Silva, moradora do bairro de Javira, precisa viajar a Manaus para fazer uma cirurgia oftalmológica de urgência.
Para tanto, o amigo ou os amigos de Irene estão realizando uma campanha para arrecadar dinheiro que possam ajudar no custeio da viagem e na consulta que está marcada para a próxima segunda-feira, dia 22, na capital.
Norma Reis, uma das responsáveis pela ação solidária, afirma que o objetivo é conseguir R$5.000. E até o momento o valor arrecadado está em R$ 2.350.
Bom, os amigos da Irene, as pessoas que de um coração generoso, né, eles podem nos ajudar contribuindo com valores. O nosso objetivo hoje é conseguir arrecadar R$5.000 para que a Irene faça a cirurgia e fique e se mantenha em Manaus, né? Nós já conseguimos um valor de R$2.350 e a gente continua arrecadando para que a gente alcance o nosso objetivo de R$5.000. As contribuições elas podem ser feitas na agência da Caixa, Nós, infelizmente, não temos uma conta Bradesco, mas nós temos uma conta da Caixa Econômica, tá? E por lá nós estamos juntando esses valores. Também, quem tiver interesse, pode ligar para o meu telefone, né? E nos contactar, que nós vamos até lá receber. A gente entende que o momento é de ficar em casa, é de recolhimento mesmo, mas por decisão do grupo, nós temos uma pessoa que se ofereceu e ela faz esse recebimento, né?
O número para contato é 991-999872. Para depósito, o número da agência é 715, operação 013, e conta 384215.
Agora em Parintins, 12 horas e 26 minutos.
Saúde.
A Prefeitura Municipal de Parintins atualizou ainda há pouco o boletim Covid-19 no município. Temos mais 33 novos casos confirmados e mais 27 pessoas tratadas. De acordo com o boletim, publicado ao meio-dia, neste momento na cidade, casos confirmados contabilizam 706 confirmações. Óbitos não se alterou, permanecendo em 41, sendo que 4 deles foram ocorridos em Manaus. Pacientes tratados, 345. São números divulgados ainda há pouco na página oficial da Prefeitura Municipal de Parintins.
E o governador Wilson Lima afirmou nesta segunda-feira, dia 18, em vídeo postado nas redes sociais, que o Amazonas está no caminho certo para derrotar o novo coronavírus.
Eu quero compartilhar com vocês uma notícia que nos traz alívio. Tivemos nos últimos dias uma redução na taxa de ocupação das nossas estruturas de saúde voltadas para o atendimento aos casos de coronavírus. Isso foi resultado das ações efetivas tomadas pelo Estado. Mais do que dobramos a quantidade de leitos de UTI, aumentamos a quantidade de leitos clínicos, contratamos quase 1000 profissionais de saúde, equacionamos o problema com EPIs e aumentamos a testagem. Nesse processo, também tivemos apoios importantes da Prefeitura de Manaus, do Governo Federal através do Ministério da Saúde, mas, sobretudo, do cidadão que entendeu a necessidade das regras de isolamento social, higienização e uso de máscara. Tudo indica que nós estamos no caminho certo, mas aqui eu faço um alerta importantíssimo a todos os amazonenses. Se afrouxarmos o isolamento e as medidas de proteção, tudo isso pode ir por água abaixo. Estamos falando de vida ou morte. Nós conseguimos melhorar o atendimento, testar e curar mais pessoas, salvar vidas. E isso se deve muito à parcela da população que cumpriu a sua parte e se protegeu. Descuidar agora provocaria uma nova onda com as mesmas dificuldades do começo. No interior, os casos estão aumentando muito e a tendência é de uma situação tão grave ou pode ser mais grave que aqui de Manaus. Isso não pode acontecer. Eu falo em nome de técnicos e profissionais da área de saúde que são unânimes em afirmar que uma nova onda nos obrigaria a medidas mais rígidas. Por favor, se proteja, fica em casa. Usa tudo o que estiver ao seu alcance para evitar contágio. Proteja a sua família, proteja a vida de quem você mais ama. Nós podemos sim derrotar o coronavírus, desde que mantenhamos o esforço e sigamos o que nos diz a área de saúde.
Nesta segunda-feira, dia 18, são 41 casos de Covid-19 confirmados em Boa Vista do Ramos, sendo um internado e 39 em isolamento.
Além disso, 72 pessoas estão em monitoramento e um óbito registrado pela doença. As autoridades de saúde do município asseguram que a diminuição da taxa de crescimento da Covid depende do compromisso de todos os cidadãos.
A comissão da Associação Comunitária da Região de Juruti Velho, em detrimento ao combate à Covid-19, juntamente com as lideranças comunitárias da região do Miri, decidiram fechar as vias fluviais e terrestres que dão acesso às comunidades desta região.
De acordo com a diretoria da entidade, a medida se faz necessária devido ao crescimento de casos confirmados de Covid-19 no município de Juruti. As ações já estão em vigor desde segunda-feira, dia 18.
A doação de leite humano salva vidas, tanto a da mãe, que doa o leite, como a que recebe a vida do recém-nascido. A gerente do Banco de Leite Humano da Fiocruz, Daniele Aparecida da Silva, explica que no período de pandemia nada mudou e a coleta domiciliar continua acontecendo.
Os bancos de leite possuem a coleta domiciliar e seus profissionais seguem respeitando os critérios de higiene e distanciamento social. Nós vamos até a casa da doadora, não entramos no domicílio, apenas recolhemos o frasco de leite cheio e entregamos os frascos de leite vazios e esterilizados para essa doadora. Para saber como doar, é muito fácil. Entre em contato com o banco de leite mais próximo e o profissional irá lhe orientar quanto a como extrair o leite, como armazenar, como identificar.
A última informação.
A fim de reduzir os riscos à saúde causados pelo aumento da exposição tóxica por produtos de limpeza no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulga que houve um aumento, ou seja, um crescimento dos casos de intoxicação.
De acordo com a Anvisa, embora não haja informações que demonstrem o vínculo definitivo entre a exposição e os esforços de higienização e desinfecção para evitar a disseminação da Covid-19, parece haver uma associação temporal com o aumento do uso de produtos.
E de acordo com a Anvisa, as orientações são as seguintes.
Mantenha os produtos de limpeza fora do alcance de crianças e animais. Esses produtos podem atrair a atenção principalmente de pequenas crianças entre 1 e 5 anos de idade.
Evite o armazenamento desses produtos em recipientes diferentes, não etiquetados.
Supervisione as crianças, não permitindo que elas acessem os ambientes onde esses produtos são guardados.
Não deixe detergente e produtos de limpeza em geral embaixo da pia ou no chão dos banheiros.
Leia e siga as instruções descritas no rótulo de cada produto.
Evite a mistura de produtos químicos.
Garanta a ventilação quando for manusear um desses produtos destinados à limpeza, higienização e desinfecção.
Inutilize as embalagens vazias, isso porque elas sempre ficam com resíduos, ou seja, restos dos produtos. Jogue fora as embalagens vazias, preferencialmente valendo-se do sistema de coleta seletiva, ou seja, o modo de separá-los do lixo orgânico.
Em caso de emergências toxicológicas, não provoque vômito. Tenha em mãos o número do centro de assistência do seu município.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, temos catequese da Catedral, ou seja, da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa tarde, ótima terça-feira.